Essa semana para achar mais do que importante.
E longa, né?
Porque a porção dos 10 mandamentos otorga da Torá. Então a porção como essa já por si só requer várias aulas. Por a sua importância, a transcendência, e porque faz de nós ser quem somos e o que significa tudo isso. Tudo começou com a otorga da Torá na prática. E para que Deus deu a Torá? Por que Deus precisava da Torá? Então, se vamos analisar filosoficamente também, temos vários pontos que podemos trazer e mencionar que acrescentam e trazem uma luz totalmente diferente. Primeiro, a Parashá é uma das 5 porções da Torá que leva o nome de uma pessoa, Itro. Nessa semana nós lemos a porção que leva o nome do sogro de Moshe. E não é simplesmente nepotismo, Moshe favorece o sogro. Temos Noah, temos Itro, temos com mais? Korah, temos Balak e temos Pinhas. Somente Balak e Noah, que não eram judeus. E trouxe e convirtiu ao judaísmo. O Talmud, inclusive, diz, quando a Parashá começa dizendo, Vaishma Itro Hotel Moshe, e Cohen Midian Hotel Moshe, e ouviu Itro, sogro de Moshe, sacerdote de Midian, tudo mais, tudo que ele, Deus fez para o povo de Israel. E logo depois está escrito, Vaiavô Itro, e veio Itro. Então, pergunta o Talmud, o que que Itro ouviu, e veio, e se convertiu. O Talmud diz que esse veio significa que veio para dentro do seio do povo de Israel. E vamos começar analisando simplesmente o que que motivou este Cohen Midianita, esse sacerdote Midianita, a se converter ao judaísmo. Na prática, algo de especial e diferente teve. Porque não simplesmente ele veio e aderiu e tudo mais. E vamos ver, inclusive, na Parashá, se vamos ter tempo, porque, como dá para imaginar, para já é muito intensa, temos muitas lições profundas e importantes na vida. Que a Torá nos ensina aqui, inclusive, vou me dar o direito de hoje de colocar de novo, uma das grandes diferenças entre o código de lei judaico e o código de lei civil, ou humano, vamos dizer. Um é divino, a Torá, e o humano. Encontramos aqui, primeiro que nada, a Torá nos conta que veio. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela casa.
Obrigada, obrigada, obrigada pela.
Muitas alegrias.
Sejam bem-vindos aí.
Obrigado.
Obrigado. Então, temos muitos motivos pelos quais Itro veio. Então, discute o que foi que motivou Itro a vir. E Rashi traz 2 motivos. Pergunta: Mashmoa chamar Uvá. Qual é o que ele ouviu e veio? Ele ouviu 2 assuntos, tem 2 opiniões, são 2 assuntos que estavam na porção da semana passada. Se bem, conforme várias opiniões, toda a história de Itro é bem posterior, inclusive à outorga da Torá, consta na Torá fora da sequência cronológica, mas está logo depois da sequência dos fatos. Quando Itro se enterou o que aconteceu na semana passada, que foi, conforme Rabi Eliezer ben Hórkenos, Rabi Eliezer Agadol diz que era a partição do Mar Vermelho, e conforme a opinião de Rabi Yoshua, que foi a guerra de Amalek, com quem encerramos a leitura na semana passada na Torá, quando ele viu estas 2 coisas, cada dá uma outra opinião, isto mexeu com ele tanto que ele falou, eu preciso fazer parte deste povo. E ele veio fazer parte do povo e posteriormente a Torá nos conta que ele vai embora. E por que vai embora? Moshe fala, imagina, fica conosco, acompanha o nosso povo, mas ele vai por quê? Porque ele quer transmitir a palavra de Deus, ele vai e vai converter o resto da família, diz Rashi. Todo o resto da família. E aqui, inclusive, um parênteses, um conceito importante em conversão. A pessoa que se converte porque ele quer a Torá, pelo que representa e pelo que significa, e não pelo status social. No deserto não tinha status social nenhum. que tem de especial, perguntam nossos sábios, esses dois fatos? Então, a opinião de Rabi Yoshua diz que ele ouviu a guerra de Amalek. O que aconteceu na guerra de Amalek? A guerra de Amalek deu uma lição da fibra do povo de Israel. O valor do povo de Israel. A coragem. Por quê? Alguém lembra o que tinha acontecido? O povo de Israel saiu do Egito. 7 dias depois atravessa o mar. E pouco tempo depois vem Amalek, sai ao encontro do povo de Israel, e não sai ao encontro para tomar cafezinho ou uma cerveja, para uma guerra. Um povo que estava escravizado, sem treinamento nenhum, sem condições, armamentos, etc., exército, enfrenta à altura seu inimigo. Um povo que pode ser pacifista, mas na hora do vamos ver, sabe se recompor e se reerguer. O povo vinha de escravidão, tinha pelo menos 3 gerações de escravidão. 210 anos no Egito, de escravos. Eles saem e dão a volta por cima. E já enfrentam o inimigo e tudo mais. E nós vemos essa característica no povo de Israel durante toda a nossa história. Onde encontramos o mesmo? Praticamente. Em 1948. 3 anos após o Holocausto, o povo de Israel se levanta, sacude a poeira, dá a volta por cima e funda o Estado de Israel. E caem todos os árabes em cima. E não é momento de se lamentar, não é momento de recuar, nem de nada. É um exemplo de vigor de Am Israel. Nós precisamos lutar. Não existe recuar, não existe, desculpa a expressão, enfiar entre as pernas e sair. A gente tem que ter claro qual é a nossa característica. Quando Itró viu isto, falou, este povo de fibra, e tudo isso foi feito através de quê? Como a Torá nos conta. Veiak asher yarim Moshe yado vegavar Israel, veasher yaniach yado vegamar Amalek. E será quando Moshe levantava os braços, o povo de Israel vencia. E quando Moshe abaixava os braços, o povo perdia. E aí vieram Aaron e Hur e seguraram as mãos dele, cada um uma mão, e sentaram ele numa pedra, como Rashi diz, não é um momento de guerra para sentar em travesseiros, almofadas, poltronas confortáveis assim. Você imaginou que eu estava mais gordo?
Olha, eu garantia, eu não sabia como é que foi a semana.
Então, simplesmente, naquela hora, seguraram os braços para cima e ele consegue, o povo de Israel, consegue dar a volta por cima e vencer. E a Gemara, o Talmud pergunta, Moshe osod milchama, será que as mãos de Moshe estavam fazendo a guerra? Mas não. Quando Moshe ergue os braços aos céus, quando nós estamos direcionados a Deus, aí que a coisa dá certo. Aí que a Deus atende e cuida de nós. E quando nós relaxamos, nos desligamos, estamos relapsos, Deus. Aí que estamos à mercê, ficamos à mercê. Isso é uma lição importante. Isto motivou Itró a querer vir e fazer parte. Essa é a opinião de Rabi Yoshua. Rabi Eliezer diz, não. A partição do mar foi que o Itró viu e motivou ele. Como está escrito na Torá, Raú, Amim, Irgazu, Gila, Hazes, Vei, Plashet, Anivalur, Fei, Dom, Elei, Moab, Hazem, Morad. Nós lemos isso na Torá, na Shirá, no Cântico do Mar. Falamos todo dia na fila de manhã. Quando eles ouviram as maravilhas, o que todo mundo cantou de louvor para Deus, que Deus abriu o mar e engoliu os inimigos. E na Torá diz, Ki barabar asher zadu aleihem, drashi, a Torá diz, logo depois, por quê? E nisso se baseia Rabi Eliezer. Por quê? Porque naquilo que eles quiseram fazer, Rashi traz o exemplo. Sabe quando você quer cozinhar alguém numa panela e você termina cozido nela? Deus deu para os egípcios o final que eles queriam dar para o povo de Israel. Qual era o decreto de Paró? Todo menino que nasceu vai ser jogado no rio. Onde eles terminaram? No fundo do mar.
Ele encontrou todos eles.
Mas o que ele quis fazer,
é gol,
ele levou. O feitiço se tornou contra o feiticeiro.
A gente chama de gol contra.
Dizem nossos sábios, quando explica a Rabilésio, quando entrou, ouviu tudo isso. E o mais importante, o Talmud diz, quando quer descrever algo difícil para Deus, ele diz, Kashé que Kiryat Yam Suf, é difícil como a partição do Mar Vermelho. Assim está escrito. Pergunta a nossos sábios, que tem algo difícil para Deus? Para Deus tem dificuldade? Não é que Deus pode tudo? O que significa?
Em tese é, mas não é. Né?
Não entendi. Ou é ou não é?
Em tese,
por quê?
Em tese é, mas não é.
Mas por quê?
Ele deu um livre-arbítrio para um homem, imagina.
Que tem
não, mas estou falando das. Para ir para Deus, qualquer Deus. Coisa é fácil.
Para Deus é difícil.
É. Não, não é. Para o homem é difícil, para Deus nada é difícil.
Mas o Talmud diz que é difícil.
Ah, diz que é difícil.
Sim? Quando eu quero mostrar o que é difícil, é tão difícil como a partição do mar.
Não
por
é
quê?
Impossível, mas é difícil.
Mas para Deus tem dificuldade? O que é de para Deus?
Porque tinha que.
Não tem nem que soprar para fazer uma tempestade, sim, mas... um tsunami.
É, mas
tinha... Nem que soprar.
Acontece que lá iam morrer os filhos dele.
Ele fala isso em relação aos egípcios. Mas a dificuldade foi que ele estabeleceu regras na natureza e ele foi contra essas regras. Ele ir contra as próprias regras que ele estabeleceu. E contra a própria lei que ele mesmo sancionou. Isto foi difícil para mim.
É milagre, não? Quando é contra a regra não. Da natureza.
Não, é milagre. Milagre é quando algo que é sobrenatural. E o que significa algo sobrenatural?
Fora das regras da natureza.
Não necessariamente.
Sobre
o que é?
Natural, natural natureza.
Mas o que é sobrenatural?
Assim.
Uma bexiga segurar o ar dentro dela quando você faz um nozinho, um lacinho na ponta, é sobrenatural?
Mas uma alma.
Mas se eu faço um furo na bexiga, que acontece? O ar sai. E se o ar ficar dentro, é sobrenatural?
Não, furo. Não é sobrenatural, Rabino.
Se eu faço um furo na bexiga e ficar dentro da bexiga, é sobrenatural?
Não, não é sobrenatural.
Você faz um furo, não é. Não é. O natural seria o gato.
Não é o natural?
Peraí, você nunca andou com um pneu, com um prego no pneu? Tá furado e você tá rodando.
Não é um furo, o prego tampou no buraco.
Tira o prego.
Não sei, Rabino, eu sei. Aí sim.
Mas que nem tá o cara furado, leva uma facada.
E no nosso organismo...
Leva uma facada no coração, é melhor não tirar. Chega lá, tira a faca, o cara morre.
Você, não somente no coração, em vários órgãos sim. Vitais.
Quando tá tamponado,
o...
melhor deixar a faca. Melhor deixar o prego.
Então, na prática, quando nós olhamos nosso corpo, acontece a mesma coisa. O nosso corpo é todo constituído de quê? De poros. De
buraquinhos.
Não buraquinhos. Um buraco à boca, acabamos de beber.
Sim. E buraquinhos.
E entra o ar e sai o ar. Mas você tem o organismo composto com 70% pelo menos de líquido. Você não vaza nada. Quando vaza, usa uma fralda. Mas se você analisa, e nós achamos isso natureza. O que é sobrenatural? Um feitio que se repete na natureza várias vezes, você passa a ser natural. Mas é sobrenatural. A própria natureza do ser humano, do nosso organismo, é um milagre. Então isso é sobrenatural? Não, isso para te responder a tua pergunta que você fez no meio. Vamos voltar ao nosso assunto. Não, porque senão você sai do tema e não consigo. Então quando ele viu que Deus fez a partição do mar, aquele feitio magnânime e todo para o povo de Israel, isto daqui dizem nossos sábios, foi o que motivou e trouxe a querer se converter. Tem ainda mais uma opinião de Lazar Amodai, que Rabi Lazar Amodai, o Modaita, ele diz que ele ouviu sobre a outorga da Torá. Se Deus deu a sua Torá para o homem Israel, o maior tesouro que ele tem, então vale a pena ser parte deste povo para poder ser merecedor da Torá também. Mas Rashi não menciona a opinião de Rabi Lazar Amodai. A Gemara traz também essa opinião quando analisa isto. Mas vamos lá. Quando ele então entrega a Torá para o povo de Israel, quando o Itró ouve tudo isto, ele vem e se une ao povo de Israel. Itró vem, o sogro de Moshe, e avisa para Moshe: Anicho tenha Itró baelecha, veishtecha oshmei baneema. Eu, teu sogro Itró, venho até você, e tua mulher e seus dois filhos vimos ao encontro de você. Pergunta aos nossos sábios, o que Itró está contando que vem com os filhos? Filhos dela, não eram de Moshe também? Tua esposa e seus filhos, não são os filhos de Moshe também? Então, a explicação interessante que trazem nossos sábios é que o homem tem que saber que os filhos, como a gente diz no trânsito, são filhos da mãe. Pois ela que se dedica aos filhos. Ela que está lá na educação dos filhos. Obviamente que o pai também tem sua participação. Não basta ser pai, tem que participar, não diz a propaganda. Mas a gente tem que saber que devemos dar o crédito especial à mulher, à mãe que se dedica, que está na prática. A mitzvá de educar os filhos é do pai. Mas na prática, quem executa? É a mãe. A mãe é a pessoa que se dedica de fato aos filhos
e alimenta.
Alimenta em todo sentido. Vou mais longe. Vou pegar a palavra, o verbo alimentar, na sua mais ampla acepção. Quando nós então falamos sobre Itró, Itró ressalta para Moshe uma coisa aqui. Olha, eu estou vindo, mas se você não vem no meu encontro por mim, venha por tua esposa. Se não vem pela tua esposa, venha pelos teus filhos. Ele está vindo para o acampamento. Onde estava Moshe? No centro. Ele está vindo de fora. Chegar de perto de Moshe, o que, que é? É fácil. Vai quando chega lá, ah, quero falar com Moshe. Meu, vai na fila, tem um monte aqui que quer falar com Moshe. Todo mundo queria falar com Moshe. Não estava falando, estava falando de Moshe. Então ele fala simples, vou mandar um recado. Avisem para Moshe que sou eu. Olha, se eu não tenho suficientes méritos, que venha pela esposa. E se a esposa às vezes também não tem, então venha pelos filhos. E vemos aqui que filho é infalível. Filho mexe.
Pelo filho ele vai.
Não. Não precisa apelar mais. Certo? A natureza do ser humano é pelos filhos ele faz. Ele pode não fazer algo pelo sogro. Só comum. Pode não fazer algo pela esposa. Mas pelos filhos ele faz.
E pela mãe também.
Não necessariamente.
Não necessariamente.
Cara, eu vejo cada coisa.
Não necessariamente. A natureza, ele cuida do filho. A mãe ele coloca no asilo. Nós já falamos sobre isso semana passada, lembra?
Coisas com mãe. Que... Isso nós comentamos.
Então, não estou querendo... Ou seja, te toca na honra, no orgulho, a honra da tua mãe. Você se importa com a honra dela.
Ah, Bino, é porque eu não tenho mais a minha e eu fiz o que eu pude e o que eu não pude pela minha.
Não estou questionando.
Mas eu sempre achei que os outros também eram assim.
Não. Primeiro que se você fez, não significa que seja regra.
Hã?
Não significa que seja regra. Não obstante, um belo dia você falou para a tua mãe, tchau, vou casar, vou embora.
E ela falou, não vai.
Não, peraí, então não entra aqui, está sendo gravado. Vamos continuar assim. Vamos continuar assim.
É a verdade, Rabino.
Mas ninguém precisa saber essa verdade.
Ela falava, não vai. Não, existe nome, Rabino. Pô,
isso que eu não fiz. Isso que você acaba de dizer, eu não fiz.
O quê?
Isso que ele acaba de dizer. Um dia falou para a mãe: tchau, vou embora, vou casar. Eu até o último momento estive com ela.
Não é verdade. Não, porque você se superou. Até hoje você não casou. Não é?
Mas o casar é o de menos, mas eu estive com ela. Eu morei com ela desde o dia que nasci até o dia que ela foi.
É que a mãe, você não tem participação, é ela que te pôs no mundo. Agora o filho, você... ele
não, vamos tentar, né? Não vamos tentar justificar, mas é um fato natural. Ponto. Ok?
Aliás, para todos os seres, né?
É a natureza. É a natureza, é a natureza.
Até para os micróbios,
eu não sei, mas...
Até para os micróbios.
A gente vê na natureza isso. É. Vamos continuar. E aí a Torá nos diz que Moshe saiu ao encontro, Vayetzeli Kratchotno. E Moshe saiu ao encontro de seu sogro. Para que a Torá nos conta? Para deixar claro que ele foi até ele por ele. Não por ser o pai da esposa, não por ser o avô dos netos, ou não por ser a esposa que estava lá, ou por ser os filhos que estavam lá. O simples fato que o sogro estava lá já era motivo suficiente. E Moshe saiu ao encontro dele. Óbvio que também encontrou com a esposa e os filhos. E Rashi comenta, inclusive, como a esposa e os filhos? Nós já sabemos que Moshe vinha para o Egito com a esposa e os filhos, que tem aquele famoso episódio da cobra, quando Moshe não fez o Brit Milá do filho, que Tziporá, a esposa de Moshe, fez o Brit Milá no filho. Não sei se vocês conhecem.
Não sabia.
Que inclusive você traz aí como prova que mulher poderia fazer Brit Milá, mas não se costuma. Por quê? O Moshe não tinha feito Brit Milá no filho, porque depois que ele nasceu e tudo mais, ele tinha recebido a ordem de ir para o Egito. Então Moshe estava ocupado com uma mitzvah, estava isento de outra mitzvah. Mas na hora que eles pararam para pernoitar, Moshe o que fez? Ah, vou matar a cabana, vou fazer isso. Né? Aí, peraí, agora você poderia, por que você não fez o Brit Milá agora? Naquela hora, diz o Midrash, veio uma cobra e começou a engolir Moshe por cima e por baixo. E o único que ficou para fora de Moshe, o que foi?
Aqui. Está no meio.
Exatamente. As duas cobras se encontraram e ficou a cobrinha. E aí ela percebeu que ele estava indicando para ela alguma coisa e antes de que pudesse engolir Moshe por inteiro, ela foi, fez o Brit Milá no filho e aí Moshe se salvou.
Nessa lógica, poder fazer Brit Milá à noite, então, hein?
Não necessariamente que foi de noite. Milá não se faz de noite porque a Torá diz, Beyom, no dia. O Talmud traz e pergunta, de onde sabemos que Brit Milá deve ser feito de dia? Que quando Abraão vino fez Brit Milá, Beyom imol besarolato. No dia de fazer, de cortar o prepúcio. Então, justamente, como a Torá diz, de dia...
Mas
então aprendemos que tem que ser de dia, se não dia, na hora, será no momento.
Mas aqui quando a gente fala dia, pode ser o dia quando o sol e o
exatamente,
sol,
não. Dia. Não, mas o dia, dia, o dia é expressão lá, dia diurno.
Como é que é o dia de, inteiro, de 24
horas? Poderia ter dito bet, na hora, na época, no momento.
A noite não enxerga, né?
Não, não, mas o Talmud discute isso e o Talmud prova que o fato que está escrito dia se refere, sempre que está escrito dia tem que ser no período diurno. E discute também o que é período diurno, desde o nascer do sol até o pôr do sol.
Ah, não tinha aquela luz toda que hoje a gente tem, você vê.
Vamos lá. Voltando ao nosso intro. E a Torá nos conta que Itro vê que Moshe está atrapalhado, trabalhando o dia inteiro, julgando um monte de casos. No dia seguinte de Yom Kippur, Moshe não para de trabalhar. Por quê? O povo foi perdoado, vieram as tábuas da lei, que foi quando Moshe deu as segundas tábuas, desceu com as segundas tábuas, tem as leis, tudo mais. Tem que começar o quê? Julgamentos. Na hora que começa os julgamentos, e tu vê que Moshe está sentado o dia inteiro julgando, e todo mundo fazendo a fila para ser julgado, e eu tenho, não dá. Aí tu diz, meu, assim não dá. Você vai se desgastar, o povo vai se desgastar, vai todo mundo. Não dá. E tu sugere para Moshe fazer tribunais de pequenas causas. E que ele deve nomear? Sarei Alafim, Sarei Meot, Sarei Hamishim, Sarei Asarot. E tem que fazer juízes de mil. De cada mil, um juiz. Outro, cada cem, um juiz. Outro, cada cinquenta. Outro, cada dez. Ou seja, vai reduzindo, vai fazendo tipo um funil. E ele explica. Todo assunto que é grande... todo assunto que é grande trazem para você. E todo assunto que é pequeno, discutem eles. Ou seja, as pequenas causas. Então, aquele que discute e entende mil, vai atender as coisas mais simples. As miudezas. E assim, quanto mais maior a causa, aí vai reduzindo. Não temos assim hoje em dia. Mas que instituiu isso foi Itró, uma sugestão que deu para Moshe. E a Torá nos conta que Itró aplicou. Ele decidiu instituir isto. E a Torá nos diz, Ayaz, Moshe. E Moshe fez conforme Itró lhe orientou. Só que muda a expressão. Et koradavar akashei aviu nelecha. Diz Deus, que Deus confirma, faz assim, toda coisa difícil trazem para você. E toda causa, coisa pequena, eles vão julgar. E Deus concordou com Itró e fala para Moshe. O que aconteceu aqui? Isso que te falei antes, a grande diferença. Quando Itró fala com Moshe, ele fala o quê? Causa grande e causa pequena. Quando vem Moshe institui que Deus mandou, tem causa difícil e causa pequena. Não é grande ou pequena, é dificuldade. Quando mais, desculpa, cabeludo é o caso, mais difícil, aí traz para Moshe. Caso contrário, não traz para Moshe. As causas pequenas ou grandes não é a diferença. A lei é a mesma. A mesma lei se estamos discutindo 50 reais ou 50 milhões. Não, para 50 milhões precisamos de um tribunal mais capacitado, mais sério. Os seres não valem. Ou ele deve ou ele não deve. Não é o valor que determina.
É a dificuldade do caso.
Por isso que Moshe, quando chega a hora de instituir, quando Itró sugere, ele sugere causa grande, causa pequena, porque é normal no ser humano se avalar como causa grande, causa pequena. Só que não é questão de causa grande, causa pequena, não é o tamanho, como a gente diria em português, tamanho não é documento, é a complexidade que determina. Pode ser uma discussão de um real, mais complexa e de 50 milhões e simples. Ele alega que deve, ele alega que pagou, ele tem provas, ele não tem provas. É causa simples. Por quê? A regra estabelece claramente. O juiz julga pelo que ele vê. E ele vê que um tem provas e outro não. Então, a verdade está com quem? Com quem tem as provas. Então, simples. Ah, mas os 50 milhões não podem ser tratados com leviandade. Não é leviandade. Se for 5 reais, eu faria desse jeito. Se são 50 milhões, é a mesma lei. A lei não mudou por causa do valor. Isso o ser humano, lamentavelmente, se deixa às vezes seduzir pelos números. A gente se, não sei se a palavra seria se corrompe, mas a gente se apavora, entre aspas. Uma vez um professor de natação falou para mim, não professor, foi minha bobe. A minha bobe, quando tinha 5 ou 6 anos, estava me ensinando a nadar, Minha avó que me ensinou a nadar, Lea Shalom, mãe do meu pai, que esteja num bom lugar. E ela falou uma vez para mim. Eu estava nadando com ela e consegui nadar no rasinho. Sei lá, eu tinha 5 ou 6 anos, havia até 50 centímetros de profundidade. Falou, vai no fundo. Falei, Bob, eu não sei nadar tão bem. Não.
É a mesma coisa.
Ela falou, que diferença faz para você? Eu não sei se tinha capacidade de entender naquela hora. Que diferença faz para você quanta água tem embaixo de você? Se embaixo de você tem meio metro, ou tem 50 metros, ou tem 500 metros, você está lá em cima boiando. Não faz diferença. Psicologicamente, o ser humano se apavora. Qual a diferença? Nenhuma. Eu estou lá em cima boiando. Para mim, embaixo, se a piscina tem 2 metros de profundidade, hoje em dia, eu tenho 20 metros, eu estou lá em cima. Mas nós nos afetamos. Nós somos susceptíveis. E quando a gente tem um caso grande, bom, para isso daqui vou procurar um bom advogado. Não vou levar um caso tão grande assim para um Schleperowski. Por quê? Se o doutor Schleperowski vou para mim, eu vou para 1 milhão. Só que então significa que para você os mil não são tão importantes. Só isso. Moshe está dando uma lição a Itró, entre aspas, na Torá aqui. A Torá nos ensina, mas não porque Itró está errado, porque Itró pensou como ser humano. E a Torá não é humana, é divina. A Torá analisa a causa pela sua complexidade, não pelo suporte.
Me lembrou de um caso.
Bom, juiz lembrando de um caso.
Não, mas desse é exatamente o que você disse. Quando eu estava no tribunal, eu julguei a VASP. Era um caso de grande valor e eram 1000 funcionários.
Mas só que era o problema trabalhista é normal de qualquer um.
Mas era uma facilidade. Era simples. Devia, não pagou nada, paga. E se não paga, cada dia uma multa que eu não lembro, acho que era 10 mil que eu pus, né, por dia. Era isso. Simples.
E a multa talvez às vezes é arbitrária também. Você decidiu, acabou.
É, porque eram mil funcionários. Eram mil e pouco. Mas era simples. Porque não pagou
até hoje.
olha o que vale uma sentença do lado.
Ninguém levou ele a sério.
Não, porque vocês não sabem o que eu tive que dançar para escapar de outros juízes do tribunal que queriam que eu desse a sentença ao contrário. Por quê? Não sei por que eles queriam.
Porque será que são bobinhos, né? Ele queria que condenasse o empregado?
Queria que não condenasse a VASP naquele caso. Eu falei, mas é o que você disse, era simples. Está lá, todo mundo está, acreditando, ninguém
não
recebeu.
É,
era grande o caso, mas era simples.
Não, exatamente. O caso não existe grande ou pequeno. Esse é o ponto aqui, o referencial. E é uma questão muito interessante. É uma novidade que a Torá traz aqui, muito grande. Não olha o tamanho, olha o assunto em si.